Anália Menezes faz exercícios 3 vezes por semana, tem aula de informática, línguas e ainda arranja um tempo livre para o artesanato.
Eu danço, eu participo de canto e sinto feliz. Amanhã, seu dia, eu ligo o radinho, tô lá lavando louça e tô dançando.
No auge da terceira idade, o músico Daniel Júnior também não se descuida. Além dos exercícios e da boa convivência com amigos, faz exames de rotina sempre que pode, principalmente depois que teve um infarte. A sorte é que os médicos detectaram o problema na hora certa.
Se demorasse um pouquinho mais, talvez eu não estivesse aqui. Caminhar, exercícios, procurar evitar preocupações.
Esse é o perfil que vem se desenhando da nossa classe de idosos, cada vez mais numerosos e capazes de viverem bem, com saúde e disposição. É o que defende a gerontóloga e professora da UNB, Margot de Oliveira.
A velhice não é sinônimo de decrepitude. A velhice é sinônimo de vivência e experiência.
E a tendência que já vem ocorrendo é que o número de idosos se sobreponha ao número de crianças e de jovens. Segundo o IBGE, até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, um em cada 4 brasileiros será idoso.
Em 2039, o número de idosos com mais de 65 anos vai superar o de crianças com até 14 anos. Entre as consequências do envelhecimento da população, além do inevitável aumento dos gastos com saúde e aposentadorias, nasce também uma outra preocupação: a inclusão desses idosos ainda capazes, mas fora do mercado de trabalho. Será que o Brasil está preparado para essa nova realidade?
Para a gerontóloga Margot de Oliveira, a sociedade precisa de uma mudança substancial para incluir essa geração de idosos.
Essa transformação, ela tem que ser tão profunda a ponto de iniciar no próprio núcleo familiar e se estender por toda a sociedade, impulsionada pelo setor político, pelas políticas públicas, pelo legislativo, por toda a sociedade.
Já o médico geriatra da Rede Pública de Saúde do DF, Marco Polo Freitas, afirma que a legislação brasileira é um exemplo, mas o problema está na execução das leis.
A dificuldade não está em falar se o SUS está preparado. Do ponto de vista de arcabouço legal, sim. Agora, do ponto de vista de execução dessas políticas na ponta, eu tenho sérias dúvidas se isso realmente está acontecendo.
No quinto e último capítulo da série Tela Brasil, Educação e Saúde, produzida em parceria com a TV Senado, vamos ouvir por que o saneamento básico ainda é um sério problema enfrentado pelo país. E o pior, prejudica diretamente a saúde pública, principalmente de crianças.
Você pode acessar todos os capítulos dessa série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.